Bom, para iniciarmos, quem esteve aqui na aula passada e nas últimas aulas, a gente tem um grande tema aqui, que ele passa por todas as aulas, que é basicamente como que a Bíblia ela aborda o dinheiro, né, de maneira bem rápida. Existem mais de 2.000 referências na Palavra de Deus hoje sobre investimentos, tesouros, posses. É um tema que ele se repete muito na Palavra, porque ele fala muito ao coração, né? A forma que a gente administra todos os recursos que Deus nos deu, isso aborda muito a nossa adoração, o nosso coração. E também, se a gente for pegar no Novo Testamento as 39 parábolas de Jesus, né, 11 também são temas financeiros. Então é um tema que ele é recorrente, porque ele tem muito a ensinar, né? É óbvio que a Bíblia não vai falar sobre LCI, LCA, CDB, criptomoeda, isso foi inventado depois. Mas o que não falta são princípios para a gente se balizar de como tomar decisões sábias, tá? Então é isso que a gente vai olhar hoje. E qual que é a principal premissa aqui que passa por todas as aulas? Que Deus, ele é dono e senhor sobre todas as coisas, provedor, né? Na aula passada a gente visitou todos esses temas, e de que a gente é um administrador daquilo que ele permite que a gente tenha durante essa vida. Então a nossa função aqui nessa vida com relação a recursos, seja eles quais forem, é uma postura de mordomia, de servidão, como mais uma área da nossa vida que deve agradar, honrar e glorificar ao Senhor, tá bom? Então qual que vai ser o nosso grande desafio hoje? Utilizar aqui as leis da palavra. Acho que todos aqui devem ser familiarizados com a palavra cosmovisão, é basicamente a forma com que a gente aborda e enxerga temas, e a palavra de Deus tem muito a instruir a gente sobre o mundo dos investimentos, tá? Então, basicamente, para que a gente vai usar essa lente e como que ela vai nos ajudar? Primeiro, no propósito. Acho que por trás de tudo aquilo que a gente faz, por trás de tudo aquilo que a gente discute, está o nosso coração. A Bíblia fala que é enganoso, tem, né, diversas facetas que o homem ele deve se apoiar e se, né, e depender de Deus para todas as suas decisões. Então, ela nos ajuda a entender o propósito do nosso coração. Também é discernir coisas boas de coisas más e quais atitudes a gente deve tomar. Então, os dois versículos aqui que eu queria iniciar a nossa aula lendo, eles vão basicamente permear pelas duas grandes partes da aula que a gente vai ter daqui para frente. Como eu mencionei, a primeira parte mais técnica sobre investimentos, tipos de investimentos, e a segunda parte sobre gestão de riscos. Então vamos lá. 2 Pedro 1:3 diz assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, aqui nesse texto do apóstolo Pedro, ele menciona e afirma que tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita para a vida e para a piedade, Deus ele já nos deu tudo que nós precisamos. Então, não nos falta ferramentas, não nos falta recursos para viver uma vida que agrada a Deus, independente da área que a gente esteja conversando, até mesmo finanças e investimentos. E também aqui um versículo muito importante que nos ajuda a ter esse discernimento, lá em 1 Tessalonicenses 5. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tema, né, especialmente aqui no Brasil, vou mencionar um pouco mais disso, é um pouco mais difícil, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos ou alguns outros países, encontrar a visão bíblica a partir, né, dos investimentos, do tema de investimentos. E aqui a gente vai abordar um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos lá direto ao ponto. Afinal, o que é um investimento? Em linhas gerais, na economia, um investimento significa a aplicação de um capital, eu emprego capital com a expectativa de rendimento, né, que eu tenho um valor maior no futuro. Existem várias classes de investimentos, de rendimento. Aqui a gente vai focar sobre investimentos financeiros, tá bom? Aplicações financeiras. E, dado essa implicação de investimentos, já tem uma divisão muito importante que a gente precisa fazer dessa diferença, né? Existe um livro que ele é muito indicado, né, quando você vai pesquisar o universo de finanças, de investimentos, de gestão pessoal, que é aquele livro do Robert Kiyosaki que se chama Pai Rico, Pai Pobre, né? Esse livro ele aborda um pouco o que é a diferença de um investimento, né, e o que às vezes a gente, né, pode confundir nessa linha, né? Então, basicamente, né, um ativo, né, aquilo que pode ser um investimento que ele me traz rendimento, é tudo aquilo que eu coloco, emprego recurso e ele me dá mais recurso. Por exemplo, Se eu aplico em um terreno, eu faço investimentos bancários, ou, por exemplo, eu crio algum negócio, a partir do momento que eu emprego o recurso, aquilo serve para me trazer retorno, para que aquele patrimônio cresça. E tem passivos, aquilo que a gente gasta, né? A gente também está empregando o dinheiro, mas são em coisas que a tendência é que eles tirem mais recursos da gente. Vou dar exemplos práticos. Por exemplo, eu compro um telefone celular. Por mais que a gente às vezes pode pensar, poxa, ele é uma necessidade no dia de hoje e tudo mais, realmente, para o nosso trabalho ele até pode acabar sendo um ativo. Se eu uso ele para trabalhar, para fazer as coisas do dia a dia que me geram renda, mas pensa, eu compro o celular, a partir daquele momento eu vou ter que gastar com um plano celular, vou gastar com energia para carregar aquele celular, ou seja, vou ter outras despesas que vêm daquela compra. Se eu compro, por exemplo, um carro, vou ter que pagar o IPVA, vou ter que encher de gasolina, eu vou pagar seguro, ou seja, eu adquiro aquele bem, ele vai me tirar mais recursos dali para frente a partir do momento daquela aquisição. Então, óbvio, isso também pode acontecer com ativos? Pode, mas o objetivo dele é de trazer mais retorno. A gente tem que ter clareza desses dois tipos de formas de empregar os recursos, né? E sobre a ótica da palavra, né? A Bíblia ela apoia a boa administração financeira, desde que feito, né? Com sabedoria, com ética, com contentamento e confiança em Deus, não nas riquezas, né? O livro de Provérbios ele é cheio de dicas práticas, né? Se você quer se tornar uma pessoa mais sábia com relação a finanças, é um livro fantástico para se aprofundar. E ele diz que aquele que busca, né, utilizar recursos com sabedoria, né, ele vai calcular, ele vai buscar as informações antes de tomar aquela decisão, e isso é sábio, né? Então, a gente discutiu bastante isso na aula anterior. Caso você tenha perdido e queira acesso, pode me procurar depois e eu passo o material para você. A gente também tem gravado as aulas do ano passado no site da EBD, da PIB, tá bom? Mas vamos lá, entrando aqui agora no primeiro tópico da aula, que são sobre investimentos financeiros, né? Só uma pesquisa rápida. Quem aqui já pesquisou sobre o tema, tem algum tipo de investimentos ou é curioso na área, levanta sua mão. Não tenha vergonha. Já pesquisou sobre o tema? Maravilha. Então, eu posso aqui entender que essa parte eu vou ser um pouco mais ampassando. Se vocês tiverem dúvidas, vai ter um tempo no final da aula para a gente depois discutir, tá bom? Mas todo tipo de investimento financeiro, ele vai inevitavelmente ter três pilares, três grandes pilares. Quais são esses pilares? Risco, retorno e liquidez. Na prática, se a gente for pesquisar e buscar boas opções, oportunidades, a gente vai ter que avaliar esses três critérios sempre. O que significa na prática o risco? Ele já é autoexplicativo, né? A chance de eu ter uma perda financeira ou não ter o retorno esperado com aquele investimento. Eu sempre tenho que avaliar esse pilar no meu investimento. Poxa, qual que é o nível de risco? Ele é baixo, médio ou alto? O retorno, quanto você pode ganhar com um investimento realizado? Qual que é a expectativa de retorno daquele investimento? Ele promete? Ele já tem alguma rentabilidade garantida? Não tem. E a terceira, liquidez. Qual que é a facilidade que eu transformo esse investimento em dinheiro de novo? Por exemplo, se eu aplico no imóvel, a liquidez tende a ser mais baixa do que um CDB 100% CDI. Por quê? Se eu quero vender um imóvel, a tendência é que eu vou ter que esperar algum tempo até encontrar um comprador, aquele comprador vai me pagar e eu vou ter dinheiro. Se eu tenho aplicado um CDB, um fundo de liquidez, eu aperto o botão no mesmo dia ou no próximo dia útil, ele vai estar disponível para utilização. Então, a liquidez também sempre tem que ponderar com sabedoria, né? E na prática, qual que é a função da gente avaliar sempre esses três pilares? Que a gente consiga otimizar risco e retorno. Ou seja, não existe um investimento perfeito, infelizmente, né? Que a gente consiga máxima liquidez, que a gente consiga risco zero e que a gente tenha um retorno enorme, né? Esse investimento perfeito ele não existe, a gente sempre tem que navegar entre essas três variáveis. E existe um cara bem conhecido no meio econômico, que é o Harry Markowitz. Ele foi o que recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1990. Ele é um professor de finanças da Universidade da Califórnia. Ele basicamente desenvolveu a teoria de portfólio moderno. O que, que significa na prática? Como é que eu construo depois uma carteira de investimentos, né, em investimentos que potencializam a minha chance de ganhar e diminuem a minha chance de perder, com investimentos que eles se contrapõem. O que significa isso na prática? Em um momento específico que um investimento ele tende a crescer, num cenário específico, o outro ele tende a ser desfavorecido. Sempre essa dinâmica acontece. Então, como que eu consigo equilibrar esses pratinhos, de alguma maneira trazer uma diversificação para que as minhas chances, quando eu organizo essa cesta de investimentos, eles vão poder ter algum comportamento oposto. Quando um vai bem, o outro tende a compensar, ou quando um não vai bem, o outro vai indo bem. Então, só para vocês terem essa ideia, se vocês quiserem pesquisar, é um tema muito interessante, tá? Mas vamos lá, seguindo. Tipos de investimento que existem, né? Existem basicamente duas grandes categorias que a gente pode empregar o nosso dinheiro no mercado financeiro. A categoria de renda fixa e a categoria de renda variável. Quais são as grandes, né, diferenças entre uma e outra? Elas ficam bem nítidas quando a gente vai buscar essas opções. Geralmente, na renda fixa, eu já tenho uma promessa estabelecida de retorno. O que significa? Eu já tenho uma taxa acordada antes de fazê-la. Eu já vou ter ali uma garantia. Já na renda variável, eu aplico, eu tenho geralmente um risco maior, eu busco um retorno maior, e ali eu não tenho garantias, promessas de retorno. Eu posso fazer estudos, análises, mas ali não tem uma data estipulada para que eu receba um retorno de volta e aquele retorno tenha ali expectativas claras ou pré-estabelecidas. E como que a gente pode andar e caminhar no meio dessas duas grandes categorias de investimentos, né? Lembrando aqui, ao passando, aqui poderia ficar, né, como eu mencionei, cursos de 30, 40, 60 horas entrando em mais detalhes, mas como que a gente busca parâmetros ou pelo menos busca entender como navegar dentro desses dois universos, né? Basicamente, dentro da renda fixa, a gente tem três tipos de aplicação, que é o pré-fixado, uma taxa fixa, eu tenho o pós-fixado, que ele varia de acordo com a taxa de juros, eu também tenho investimentos atrelados à inflação ou IPCA. Quando a inflação no país sobe, o meu rendimento nesse tipo de aplicação sobe. Quando a inflação ela tende a cair, também esse investimento ele vai se tornar um pouco menos rentável. Então, aqui a gente tem os parâmetros que a gente busca para saber se aquele investimento está interessante ou não. Eu comparo com o que seria a base dele. Então, se um investimento atrelado, por exemplo, CDI ou taxa de juros, eu vou explicar um pouco mais o que isso significa, caso você não saiba, eu consigo utilizar ele para saber, poxa, está indo bem, está indo mal, eu tenho que comparar laranja com laranja, banana com banana, não adianta comparar um tipo de aplicação com uma outra, com outro parâmetro. Então, para isso que a gente utiliza esses dados. E para renda variável, a gente tem o Ibovespa para ações, o IFIX para fundos imobiliários, câmbio para saber a diferença de moedas e commodities, que são os principais tipos de insumos que são utilizados como matéria-prima de todo tipo de fabricação ou de processo fabril, né? Por exemplo, plástico, ou posso utilizar metal, milho, soja, arroba do boi, tudo aquilo que é a primeira etapa do processo produtivo, né? Que a gente tira como insumo da terra aquilo que Deus criou e Ele que fez, né? Então vamos para os tipos de investimentos agora na prática de renda fixa, né? Buscando aqui entender um pouco mais a fundo as opções disponíveis e como que a gente deveria navegar nesse mundo com sabedoria pela ótica da Bíblia, tá bom? Então, na renda fixa, eu mencionei que tem três formas de você ter rendimento, né? Pré-fixado, pós-fixado e de inflação, e tem três grandes categorias que eu consigo esses investimentos. Basicamente, a atitude de você empregar um recurso, abrir uma conta e apliquei, eu inevitavelmente na renda fixa eu vou para um desses três lugares. Ou eu vou aplicar em dívidas do governo, ou em dívidas de empresa, ou de bancos. O que significa na prática? Aquele dinheiro que eu apliquei, ele não fica guardado numa caixinha, ele está sendo utilizado para alguma coisa. E aquela empresa, instituição que eu apliquei, ela tem um contrato, ela é obrigada a me trazer aquele rendimento enquanto a gente estipulou os três pilares, né? Por quanto tempo, qual o nível de risco e qual o retorno esperado. Então, em linhas gerais, o que o governo nos traz em termos de risco-retorno? Na média, um risco-retorno baixo, tá? Se eu tenho uma aplicação bancária, o risco-retorno tende a ser médio, tá? Estou falando em linhas gerais. E aqui, em empresas, a média de risco-retorno é alto. Aqui, trazendo para categorias, né? Dando nome aos bois. Quando a gente olha ali para a forma de equilibrar risco e retorno, existe uma máxima. Quanto mais risco eu corro, eu tenho que esperar mais retorno, porque senão a conta não fecha. Se eu busco investimentos mais conservadores, a tendência é que eles vão ter retornos mais conservadores também. Então, quais são os tipos de aplicações que a gente tem através do governo? Tesouro Selic, né? O Tesouro Direto, ou o Tesouro NTN-B, que é muito utilizado para aposentadoria, LTN ou NTN-F, que são pré-fixados. Então, essa sopa de letrinhas, elas simplesmente são aquelas três categorias: pré-fixado, pós-fixado e inflação, dentro do escopo governamental. Então, ali o ganho ele é bruto, todos os tipos de retorno que eu tenho, eles têm imposto de renda e ele tem garantia do Tesouro Nacional. Ou seja, ele tende a ser um dos mais seguros porque o próprio governo ele tem a máquina de impressão de dinheiro. Então, ele imprime o dinheiro e ele paga no pior cenário, né? Então, por isso que ele é considerado um risco de retorno baixo. Nos bancos, a gente tem os famosos CDBs, né? Que nada mais é do que um certificado de depósito bancário. Então, eu empresto o recurso para o banco, ele vai trabalhando meu dinheiro e ele me vai retornando uma taxa de acordo com o que a gente combinou. Ou eu tenho, por exemplo, a letra de crédito imobiliário, a famosa LCI, ou a letra de crédito do agronegócio, LCA. Nesses dois casos específicos, os últimos que eu mencionei, o rendimento ele é isento de IR. Por quê? O governo olha para isso e fala, poxa, o banco está administrando esse recurso, mas ele tem que destinar para crescimento imobiliário ou para crescimento ou financiamento do agronegócio. Ou seja, ele vai emprestar aquele recurso para esse propósito específico. Isso é legal, isso ajuda o país a crescer, a se desenvolver. Então, como forma de incentivo, eu não vou cobrar imposto de renda dele. E a gente pode ter ali um rendimento maior por ser isento. Então, pode ser uma solução super interessante. Ponto importante dos CDBs. Existe um mecanismo que a gente consegue ter uma garantia, uma proteção, se por alguma razão aquele banco ele se enrolar, não conseguir pagar suas dívidas e ele pedir ajuda, que é o famoso Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Acho que está bem na alta por causa do caso Master, né? É bem polêmico, mas apesar, né, de diversos escândalos, diversas polêmicas, envolvimentos, né, que cada vez que parece que a gente cava mais, encontra mais coisas, existe esse mecanismo que ele simplesmente ele toma os ativos do banco e paga aquele investidor que ele tinha o investimento lá. Então isso foi feito e esse sistema ele realmente funciona. E a gente tem para empresas os CRIs, CRAs e debêntures, que nada mais é que os nomes, né, as siglas, que cumprem também, mais uma vez, o propósito de aplicações também nessas categorias e caixinhas. Nesse caso, aqui a gente pode ter ganho bruto ou isento, a depender do título, e também tem uma premissa de você ter um cuidado maior para análise. Lembrando, quanto mais risco, mais cauteloso eu tenho que ser nessa decisão, na escolha desses ativos, né? Infelizmente, na semana passada, a gente teve dois eventos de grandes empresas que pediram recuperação extrajudicial no Brasil, né? Ou seja, elas levantaram a mão, falaram, não estou conseguindo pagar aqui meus fornecedores, meus credores e tudo mais, e aí entra num processo em que existe o risco da pessoa que aplicou o investimento naquelas empresas não receber parte do capital que ela aplicou, que foi o Grupo Pão de Açúcar e a Raizen, gigante do combustível, né? Então, nesse caso, a gente tem que ter uma análise e um cuidado ainda maior, né? Ou seja, um cuidado com essa categoria, e a gente recomenda que no máximo, né, do patrimônio que o investidor tem, no máximo 5% nesse tipo de investimento, tá bom? A intenção, a ideia mais saudável é que você pulverize e diversifique em várias dessas aplicações em empresas diferentes, tá? Então, só que o en passant na parte de renda fixa, e agora trazendo os tipos de investimento da parte de renda variável. O que a gente tem de opções nessa segunda caixinha, nessa segunda classe? A gente tem o mais conhecido, ações, né? Que nada mais é você se tornar um pequeno sócio daquela empresa, né? Um pequeno participante da distribuição de lucros daquela empresa. Então, eu tenho lá uma empresa, né, enorme, eu posso me tornar um pequeno dono daquela empresa. Então, o lucro que aquela empresa tiver, eu vou acompanhar ao longo do tempo e se ela também distribuir, né, os famosos dividendos, né, distribui o lucro dela, eu também consigo receber esse tipo de investimento de distribuição de dividendos, ainda tem um benefício também tributário aqui no Brasil. Então, esse é o conceito básico das ações, mas lembrando aqui na renda variável, eu posso comprar, mas eu não tenho ali garantia nenhuma de prazo que eu vou ficar nessas ações, de um percentual de ganho que eu vou ter pré-contratado, eu não tenho isso. Então, exige ainda mais estudo a área de renda variável, que você acompanhe ou contrate um profissional que te ajude a fazer esse tipo de decisão. Então, aqui a gente mencionou o primeiro mais conhecido. Segundo, fundos imobiliários. Também eu tenho direito de ganho com empreendimentos que tendem a ser muito grandes. Por exemplo, os shoppings, né, que existem hoje, né, os maiores. Shopping Guatemi, o Shopping Dom Pedro. Eles são administrados por grandes grupos financeiros. E esses grupos financeiros têm também ali as cotas listadas na bolsa de Valores brasileira. Ou seja, eu também consigo me tornar um pequeno sócio desse grande empreendimento. Consigo ser um pequeno sócio de um grande shopping, de um grande prédio comercial, uma laje corporativa, um galpão logístico. Então, essas estruturas imobiliárias, que elas são bem grandes, eu também consigo me tornar um pequeno proprietário. E o que significa na prática? Se aquela empresa vai crescendo ao longo do tempo, eu também vou recebendo, né, uma valorização através do título que eu ganhei. E se ela paga aluguel mensal, eu também recebo esse aluguel, ainda até hoje, isento de imposto de renda. Então também pode ser muito bom utilizá-lo. Parte de moedas. A parte de renda variável também tem moedas. Eu posso aplicar em dólar, euro, yuan, seja qual for a moeda. E também está exposto essa diferença. Então, aqui também é uma forma de eu ter aplicações em renda variável. Outros seriam fundos multimercados, né, ou a categoria de fundos como um todo, que eu consigo mesclar vários tipos de investimento, empacotar numa caixa e ter ali uma facilidade para acompanhamento. Então, aqui eu, basicamente, eu terceirizo a minha decisão para um gestor, um profissional que entende do que ele está alocando, e esse gestor ele vai fazer a decisão ali de onde que ele vai colocar, em quais caixinhas ele vai colocar, e o meu rendimento vai vir dali. Criptomoedas também, muito em alta, né? São moedas digitais que podem se valorizar com o tempo, né? Não sei se aqui alguns acompanham, né? A principal moeda hoje desse mercado de criptoativos é o Bitcoin, né? Acho que todo mundo já ouviu falar e conhece, que tem tido uma grande desvalorização aí nos últimos meses, né? Aqui também tem uma categoria onde a gente não tem promessa nenhuma, né? Quando a gente aplica, ele pode crescer ou pode cair, e nesse caso, ele tende a ser até um pouco mais complexo. Eu vou dar um detalhamento sobre criptoativos, porque eles não têm assim, uma sequência de dados lógicos como uma empresa que eu consigo avaliar e validar se está indo bem ou não. Aqui é muito mais por oferta e demanda. E por fim, também, contratos futuros ou opções, né? São direitos futuros de ações ou commodities, então consigo utilizar. Se eu sou empresário de uma área que tem um insumo que é negociado em bolsa, eu consigo ter quase como se fosse uma proteção, e esses contratos futuros eles me garantem um preço, um direito de comprar ou vender algo no futuro, lá na frente. Então, é um tema que daí é bem complexo, exigiria algumas aulas para entrar a fundo, mas também, se você tem curiosidade, pode fazer sentido pesquisar, tá bom? Por fim, commodities que eu mencionei também, eu posso aplicar direto nos insumos, né, que existem no mundo, como petróleo, ouro, café, milho, soja, arroba do boi, né? Recentemente, com a guerra também no Oriente Médio, o preço do petróleo subiu muito, né? Então, quem tinha investimentos nessa classe ou em ações que tem a sua rotina dentro de utilizar essa commodity também tem sido bem valorizadas nesse último período. Então, aqui só alguns insights que a gente pode ir associando aqui a essas classes, né? Geralmente subiria a pergunta, então eu já vou até antecipar, né? Felipe, criptomoedas, né? É um negócio astronômico, às vezes tem muita gente ganhando muito dinheiro com ela. É um negócio seguro? Devo aplicar ou não, né? Existe o famoso FOMO, não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla, que em inglês é Fear of Missing Out, que é o medo de estar de fora da festa, né? O medo de o negócio ficar, né, muito grande, todo mundo ganha dinheiro e eu tá perdendo essa oportunidade, né? A gente tem que ter um grande cuidado com isso. Me pergunto, Felipe, devo investir? Faz sentido ou não? Vou responder ao longo dos próximos slides aqui. Mas a minha dica, né, é realmente, né, busque estudar o mínimo para entender como que funciona, o que, que ele é. E também, para aquilo que a gente tem uma incerteza maior, né, não tem promessa de garantia de retorno. E ali, basicamente, eu tenho um mercado onde ele só sobe ou desce de acordo com oferta e demanda, eu tenho que ter um cuidado a mais, uma cautela a mais, talvez investir valores bem pequenos ou irrisórios no meu portfólio. Essa seria a indicação, tá? Também uma categoria importante que muitos conhecem e utilizam, né? As previdências privadas. Até alguns anos atrás era quase que um palavrão para algumas pessoas a previdência privada, porque durante muito tempo ela era ineficiente, né? Tinha altas taxas para aplicar, para resgatar, os fundos tinham um rendimento ruim. E basicamente, eles foram evoluindo muito ao longo dos anos e ainda oferecem um benefício tributário bem interessante, tá? Então, existem duas categorias de previdências, né? Também é uma forma interessante de você planejar a sua aposentadoria. Existe o VGBL, que ele é o Vida Gerador de Benefícios Livres, onde você tem o valor que você aplica. O plano ele tributa só sobre o rendimento, então apliquei 100, rendeu 10, eu vou tributar só sobre o 10. E nesse caso não consigo abater imposto de renda. Onde eu posso abater imposto de renda, se eu faço o imposto de renda completo, é no PGBL. Então eu consigo reduzir a minha carga tributária se eu aporto nesse tipo de produto financeiro, e eu basicamente reduzo, né, o imposto que eu deixaria, né, que eu pagaria para o governo, eu consigo deixar aplicado nessa previdência até 12% da minha renda. E o que é interessante da previdência também é que você consegue deixar aportes programados. Então, poxa, Felipe, às vezes eu até gosto do tema de investimentos para aprender, mas eu tenho dificuldade de ter uma, né, uma rotina, fazer todos os meses. A Previdência pode te ajudar nisso, a fazer aplicações já automáticas todos os meses, você consegue deixar isso já feito. Até hoje também existe o Pix automático, não sei se todos sabem, mas também é possível já deixar programado um Pix para uma conta investimento, se você é a pessoa que se preocupa, nossa, se eu ver a conta, o dinheiro ali no banco, ele vai indo embora, já deixa programado, se planeja, né, como a gente tem falado nas últimas aulas, e faça isso, tá bom? Só também um ponto importante, existem tributações diferentes, né, na previdência privada. Uma delas, ela respeita a regra regressiva, tá, que também é muito comum nos investimentos de outras categorias, mas nessa também é uma tabela progressiva. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes pelo tempo que a gente tem hoje disponível, mas também esteja atento a isso, porque é um dinheiro que, se você aplica, provavelmente ele é um dinheiro ruim para você resgatar no curto prazo. Ele tem que ser um investimento planejamento de mais longo prazo. E também, no ano de 2024, a gente teve uma nova lei de número 14.803, que hoje, se a gente faz aportes em um volume maior, né, acima de 50 mil, a gente pode ter ali um imposto de renda que a gente pague nesses aportes. Então, basicamente, aqui a gente fez uma passada bem rápida pelos tipos de modalidades de investimento, que você pode pesquisar e entender. Mas o grande ponto é, poxa, Felipe, beleza, é bastante informação, tenho esses tipos de investimento, mas como que eu sei o que serve para mim, o que é bom para mim, o que não é bom para mim? Bom, o que vai dizer se é bom ou não para você é o teu perfil de investidor. O que é o perfil de investidor? É como que você lida com o risco, como você lida com os investimentos e como que a sua vida, ela hoje está formada. Posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho já tenho aqui meu trabalho estabelecido, eu tenho já uma renda boa, já tenho um imóvel próprio, né, já tenho veículo próprio, já estou mais estabelecido, talvez eu tenha um pouco de espaço para arriscar um pouco mais, para me permitir arriscar um pouco mais. Poxa, talvez eu estou no perfil aqui por causa do momento de vida que me favorece. Ou não, eu estou começando a minha vida, eu preciso aqui nesse momento realmente criar minha primeira reserva de emergência, estabelecer meu início nesse mundo. Talvez não seja tão sábio e logo para o risco, mas aqui a gente consegue ter os tipos de investidores, que são basicamente três grandes categorias. Eu até, pessoalmente, não gosto muito de qualificar em três categorias, porque cada pessoa é um indivíduo único, né? A gente vai ter, né, momentos de vida único, a gente vai ter perspectivas únicas, mas essas categorias ajudam a gente a discernir as possibilidades. Eu tenho um investidor, primeiro, que é o conservador, aquele cara que não aplica em risco, ele quer tudo que é mais seguro, quer ver o dinheiro crescendo de pouquinho em pouquinho, sem grandes surpresas. A gente tem um investidor que é um investidor moderado, esse cara, ele aceita um pouco de risco, ele tem um pouco mais de perfil de querer buscar oportunidades, ele já tem um pouco mais estabelecido as suas finanças. E tem um cara que ele é o agressivo, ele é o arrojado, ele quer o risco, ele gosta de surfar essas ondas do mercado, as oscilações. Ele não tem problema de ver o dinheiro dele desvalorizando num dia e no outro crescer mais. Então, é uma dinâmica peculiar desse tipo de perfil. Então, basicamente, dividindo eles nas categorias, né? O conservador, ele tem uma tolerância para risco mais baixa, o moderado, médio, o agressivo, alto. Os objetivos, né, do conservador é mais a proteção, é buscar proteger aquilo que eu construí. O moderado, ele busca uma rentabilidade moderada e o agressivo, uma alta rentabilidade. E quais seriam, Felipe, os tipos de investimento, então, que seriam, né, os principais para cada uma dessas categorias, né? O conservador, ele vai ficar mesmo mais na renda fixa. O moderado, ele vai ter a maior parte dos seus investimentos na renda fixa ou em multimercados, né? Ele permite um pequeno pedaço para estar exposto nesse risco para buscar um maior retorno, mas a maior parte ali na renda fixa mesmo. E o agressivo, ele vai ter um grande volume, né? Um maior volume em renda variável, né? E é super interessante como isso também muda por países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o perfil conservador, ele vai ter cerca de 60% da carteira em ações e 40% em renda fixa. Por quê? Porque nos Estados Unidos a taxa de juros, ela é muito baixa historicamente. Então, para buscar qualquer mínimo retorno, eu tenho que quase, né, obrigatoriamente ir para as ações. E existem ações lá muito estáveis já, empresas centenárias que têm já uma recorrência de pagamento, de distribuição de lucros, de crescimento. Então, até mesmo por país, o perfil de investidor, ele pode mudar. Então, aqui um ponto interessante para trazer para vocês. Eu deixei aqui um QR Code disponível na tela. Eu vou dar 2 minutos para vocês poderem apontá-los. No ano passado eu também fiz essa dinâmica. Caso você queira atualizar qual que é o teu perfil de investidor ou saber pela primeira vez, poxa, Felipe, acho que eu nunca fiz esse teste, quero saber para que lado que eu estou, qual que é o meu perfil, eu estou mais agressivo, mais moderado, mais conservador, eu vou dar 2 minutinhos. você pode apontar aqui o seu celular para o QR Code e responder, são 7 perguntas, tá bom? A idade e algumas dúvidas com relação a risco, tá? Vou até lê-las aqui também, caso alguém tenha dificuldade de entender algum termo, mas é super direto ao ponto essa pesquisa. Então você começa respondendo quanto tempo falta para sua aposentadoria, sua situação financeira nesse momento, se você está em uma situação financeira estável ou instável, aceita assumir algum risco no curto prazo, porque acredita que no longo prazo o retorno será maior, se concorda muito, pouco ou nada com essa afirmação, você pretende ganhar o máximo que puder, é o mais importante para você, mesmo que tenha que correr algum risco de perder parte do capital investido. A quarta pergunta, prefiro ver meus investimentos crescendo constantemente sem altos e baixos, mesmo que no longo prazo eu tenha retorno menor. A quinta, evitar perdas neste ano é mais importante do que o crescimento a longo prazo, eu quero proteger minha poupança no curto prazo. E a última, tenho razoável experiência e conhecimento de investimentos. E aí você, preenchendo todas as perguntas, clica em testar. Dá mais aí um minutinho para vocês terminarem de preencher e descobrirem seu perfil. Respostas esperadas, estão se surpreendendo com as respostas. Ó, tem um bebê investidor aqui também na sala, hein? Muito bom. Bom, caso vocês não tenham conseguido finalizar só em prol do tempo da aula, você pode também finalizar depois. Basicamente, o que esse estudo ele vai te mostrar é quantos por cento, talvez, dos seus investimentos deveriam estar na categoria de renda fixa e qual percentual dos seus investimentos deveriam estar na renda variável, né? E, obviamente, né, para tudo aquilo que a gente faz, a gente pondera o perfil de investimentos e também o cenário econômico. Né? Então, caso você tenha alguma dúvida nessa área também, pode nos procurar depois, a mim ou aos membros do grupo de finanças aqui da PIB. Tá bom? Bom, dando continuidade. Basicamente, tem uma regra que ela facilita, às vezes, do que essa pergunta, tem uma regra que facilita para a gente. Poxa, Felipe, qual que é o limite, então, talvez, que eu deveria ter em renda variável, permitindo meu patrimônio em risco, de repente, em ativos que vão me dar maior retorno? Existe a famosa regra dos 80, que é muito usada por planejadores financeiros, que você, basicamente, tira o número, né, você subtrai do número 80 a sua idade. Então, por exemplo, se eu tenho 30 anos de idade, e eu subtraio do número 80, olha, no máximo 50% do meu patrimônio poderia estar investido em ações. Por quê? Porque eu tenho tempo para esperar aquele retorno. Pode ser que se eu estou numa idade mais avançada, eu não vou ter tanto tempo para esperar um retorno que ainda não veio. Então, se torna muito mais arriscado esperar uma idade mais avançada para ter investimentos, por exemplo, em renda variável. Se eu tenho 55 anos de idade, talvez no máximo você deveria ter 25% do seu patrimônio em ativos de renda variável, porque ali você tem, teoricamente, menos tempo do que a pessoa de 30 para corrigir rotas e erros, aquilo que você não tem controle, que está invariavelmente dentro da renda variável. E tem um tema muito legal, que é só para finalizar a parte de investimentos, que é algo que tem chegado no Brasil, né? Até mencionei no ano passado, isso tem crescido ao longo do tempo, que é o tema de investimentos biblicamente responsáveis. Quem já ouviu falar desse termo ou já conhece algo nesse sentido? Ainda poucos, né? O que significa isso na prática? Né? Ele vem do termo BRI, que é Biblically Responsible Investments, que é basicamente um crivo, né? Uma ferramenta que ajuda a gente a avaliar o que está por trás do investimento. Geralmente a gente olha o nosso lado da moeda, né? Poxa, eu como investidor, o que eu vou receber? O que eu ganho? O que eu tenho de benefícios? Né? E muitas vezes a gente não olha que tipo de empresas, que tipo de negócios o nosso recurso ele está impulsionando. Esse é um tema muito sério, que como igreja a gente deve fazer uma avaliação, especialmente para aqueles que já têm investimento, já aplicam há algum tempo. Será que o recurso que eu emprego, os meus investimentos, eles estão impulsionando iniciativas que vão contra a minha fé? Isso, infelizmente, pode acontecer. Então, eles podem seguir critérios que são bons, éticas do negócio, honestidade, justiça, cuidado com funcionários, clientes, cuidado com o meio ambiente, apoio a causas justas e, basicamente, a gente busca evitar estar em empresas que estão contra os crivos bíblicos, né? Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Se você já aplica em fundos de investimento, ações, enfim, existe um site que você consegue acessar nos Estados Unidos gratuitamente, que se chama Inspire, tá? É uma gestora, né? Ela tem fundos de investimento e ela é gerida por um cristão que é bem influente no mercado americano. E lá você pode fazer uma aba de pesquisa e colocar o teu investimento, ele vai te dar uma nota de 0 a 100, na verdade de 100 positivo até 100 negativo, se seu investimento ele está refletindo as lentes de responsabilidade e lentes eternas do Evangelho. Então, basicamente, o que ele busca? Ele busca fazer um filtro, que os investimentos que a gente faz não estejam promovendo práticas, por exemplo, como jogos de azar, né? Cassinos, de apostas, pornografia, entretenimento adulto, álcool, aborto, armas, tabaco, né? Infelizmente, existem até empresas ao redor do globo, né? Que ficou mais aquecido esse mercado do brasileiro investir seja por uma corretora estrangeira ou investir investimentos dolarizados, né? Existem empresas que financiam o aborto para os seus funcionários. Eles pagam o hotel, pagam as despesas para que aquele funcionário possa fazer esse tipo de tratamento. Então, esse filtro nos ajuda, né? Eu coloquei dois exemplos aqui que você encontraria no site, né? É um fundo de investimentos e aqui ações, né? Você poderia ver se eles têm algum tipo de relação direta ou indireta com práticas que não refletem o que nossa, né? Se a nossa vida como um todo deve buscar ser agradável a Deus e glorificá-lo, nossos investimentos também deveriam fazer isso, né? Então, também um conhecimento importante, compartilhando com vocês algo que tem chegado no Brasil recentemente. Bom, finalizada a primeira parte da aula, a segunda era um pouco mais rápida, né? Como que a Bíblia ela nos traz sabedoria para gestão de risco, né? Nos nossos investimentos. Então, basicamente, como que a palavra de Deus nos alerta e guia em meio às incertezas da vida, né? Tudo que pode interromper nossos planos ou encerrar os planos que nós fazemos, né? Sabemos ali de Provérbios que o coração do homem faz planos, Deus direciona os seus passos, né? O seu caminho, e a gente sabe que muitas vezes os planos que a gente faz, ao longo do tempo eles vão mudando e eventos que a gente não controla acontecem, né? Então como que a gente pode se planejar, se programar, se precaver com relação a isso, né? De forma sábia, né? Mas antes de entrar, né, nessa questão de incertezas, né? O que é mais importante, né? Qual é a certeza que temos, né? Cristo é nosso mestre e não nos desampara. Então, ele nos chama a sermos servos atentos, proativos, mas nunca tirando a sua soberania, nunca deixando aqui a sua graça como principal balizador aqui de tudo que a gente faz e até mesmo da nossa gestão de riscos. Só acontecem coisas a qual Deus permite. Então, 12 princípios que a gente pode seguir aqui, que a palavra de Deus nos mostra, de gerir riscos a partir dos investimentos que a gente faz ou a partir dos recursos que Deus confia a nós nessa vida, né? Quais que são os princípios que deveríamos seguir e cuidados com gestão de risco, né? O primeiro, que ele é muito óbvio, né? Muito mencionado, né? Obviamente, a ganância, né? É um cuidado que a gente deve ter, né? Infelizmente, né? Até nesse caso recente que aconteceu, né? Com a fraude do Banco Master, né? Muitos, né, investidores, às vezes desavisados, né? Ou na inocência, filtram, às vezes, o investimento pelo que mais rende. Nossa, Felipe, então eu vou buscar na plataforma logo o que mais está rendendo. Acione essa chavinha na sua cabeça. Aquilo que mais rende deve ter mais risco do que aquilo que rende menos. Ou aquilo é mal gerido, por isso que rende menos, né? Mas, basicamente, a ganância é um caminho rápido para a gente destruir aquilo que Deus confiou na gente, né? Então, olha o que o Provérbios diz. Melhor é pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça, né? Ou, lá em Provérbios 28:20, o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ou em 1 Timóteo, também no Novo Testamento, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? O amor ao dinheiro, ele é algo repugnante aos olhos do Senhor. O dinheiro em si é um objeto inanimado, né? Ele não é por si só bom ou mal, mas aquilo que o nosso coração se inclina com relação ao recurso, a visão de mordomia ou a visão de satisfazer o meu eu, realmente ele pode ser ali um poço de males para a nossa vida, né? Exemplo hoje, não sei se você sabe, até esse número está desatualizado, existem, né, dos 200 e tantos milhões de brasileiros, hoje até está desatualizado, já passou de 30 milhões de brasileiros que investem regularmente em bets, né, empresas de casas de aposta. Então isso realmente revela também um pouco do, né, infelizmente, do coração pecador querendo buscar um caminho fácil para a riqueza. É um número infinitamente menor do que investidores na bolsa de valores brasileira, né? Hoje a gente tem menos de 3 milhões Então tem muito mais gente hoje, né, no Brasil investindo em bets do que investindo na bolsa de valores mesmo, que tem fundamentos, né? Então a solução é que nós busquemos as coisas do alto, né? A verdadeira satisfação não existe em coisas do mundo, né? Também a nossa falsa esperança, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, né? Então buscar, né, aquilo que nos dá paz em tempos difíceis, né, a nossa identidade, aquilo que mantém a nossa fé, né, jamais a gente vai encontrar em coisas deste mundo, né? Então aqui dois versículos que eles falam diretamente ao nosso coração e como que o recurso ele é um excelente servo nas mãos do sábio, mas um terrível senhor nas mãos do tolo. Então é muito importante esse ponto. Outro ponto que nos leva à reflexão, né, os planos bem elaborados levam à fartura, né? Então em Provérbios 21 esse tema ele nos mostra, né, como o planejamento, né, a gente já falou sobre finanças pessoais aqui na aula esse semestre, ele nos levam a bons resultados, né, bons planos, fazer planos, sentar, estudar, entender, buscar ajuda, buscar conselhos, né? E muito interessante, né, eu comentei até na aula passada esse dado aqui também, né? Um estudo realizado na Universidade da Califórnia comprova que ao escrevermos nossos planos e objetivos, aumentamos em 42% a chance de atingi-los. Existe, né, aqui é uma relação mais com a neurociência, né, de como quando a gente escreve e se planeja, existe uma facilidade maior do cérebro compreender e aplicar aquilo que a gente está estruturando. Então, tomar notas, escrever, se planejar, da maneira que for, se preferir, né, no papel mesmo ou digitalmente, isso ajuda muito nesse preparativo, né? Outro tipo de conselho que a gente encontra para mitigar riscos, né, no cuidado do patrimônio, né? A própria comunicação no lar. Isso pode ser entre pais e filhos, pode ser entre cônjuges, né? Aqui um versículo que é muito utilizado para a questão, né, do julgo desigual, né? Andarão dois juntos se não estiverem em acordo, né? Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem justiça. Desculpa, por que a sociedade tem justiça com a injustiça e comunhão tem a luz com as trevas, né? Que obviamente é um versículo aqui apontando a relação que a gente deve ter, né, com relação a ímpios, né? Mas a gente também pode pegar o princípio desse texto para aplicar também sobre o tema de finanças dentro mesmo do nosso lar, né? Se tem duas pessoas com um propósito diferente, com visões diferentes, com expectativas, né, alinhamentos diferentes, como que isso vai dar certo, né? Se um tá realmente se esforça, poxa, eu entendi a aula, né, que eu tenho que poupar um pouco sempre do que eu ganho para construir minha aposentadoria, e o outro está falando, não, eu não sei o dia de amanhã, então é melhor gastar, porque não sei se vai ter o dia de amanhã, né? Então, se os dois estão em desacordo, né, tem aquele famoso exemplo, né, que o Davi e a Carol Sul utilizam, né, cada um puxando para um lado, dificilmente os planos vão avançar e dar certo, né? Então, existe a necessidade de comunicação e alinhamento, né? Cuidado com os sentimentos. Lembra-te do Senhor, teu Deus, pois é Ele que te dá força para adquirir riquezas, né? Também aqui com relação à nossa forma de enxergar, né? Poxa, eu ganhei, eu me esforço, eu mereço, eu devo utilizar, né? Também lembrando mais uma vez, né, que os recursos que Deus nos deu é para sua honra e glória, para a expansão do teu reino. E também a questão do coração enganoso, né? Existe um grande perigo de também as nossas decisões financeiras serem moldadas por sentimentos. Poxa, estou me sentindo um pouco mais triste, estou me sentindo amargurado, nossa, alguma coisa de ruim aconteceu. Ah, vou comprar um chocolatinho aqui para me sentir um pouquinho melhor, eu vou assistir uma série Netflix, eu vou comprar um negocinho no Mercado Livre para me sentir melhor. Isso não vai te dar satisfação, né? Isso vai talvez ser um band-aid que parece que resolveu a situação, mas na verdade não resolve. Então tome cuidado também com os sentimentos com relação às decisões financeiras, né? Aqui um tema também muito importante, né, de dívidas também, que a gente tem ressaltado nas aulas. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta, né? Então muito cuidado, se planeje. A dívida em si, né, poxa, um financiamento, um consórcio, seja qual for essa estratégia, ele não necessariamente é ruim. Ele é ruim se você sofre aquilo por uma consequência de uma falta de planejamento. Poxa, vou precisar recorrer a isso, porque não conseguir planejar, isso pode ser sim muito ruim. A tendência é que juros de cartão, cheque especial, eles sejam muito mais altos do que a gente tende a conseguir nos investimentos, né? O banco, ele não é bonzinho, né? Ele não é nosso amiguinho. Então, muitas vezes, isso pode também ser um problema, tá? Outra questão, a falta de uma reserva de emergência, né? Um tema que é muito associado, que a gente pode trazer analogia, é justamente da visão, né, que o faraó teve do tempo de vacas magras e vacas gordas, né? Então, diz lá em Gênesis 41, junte-se a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura e mantenha armazenamento para os anos de fome, né? Na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite armazenado, né? Aqui não no sentido da gente ter o controle da segurança, da gente ter aqui o recurso como uma fonte de segurança, mas que é sábio a gente ter essa reserva, né? Em termos financeiros, uma reserva de emergência, né, uma reserva financeira, ela ajuda a passar por cenários imprevistos. Poxa, quebrou meu carro. Poxa, meu notebook quebrou, vou precisar comprar um novo, vou precisar repor alguma coisa em casa. Ou até mesmo uma oportunidade. Nossa, surgiu uma oportunidade muito boa de repente, eu fazer uma aquisição. Se eu tenho essa reserva, eu consigo fazê-lo. Né? Se eu não tenho, dificilmente eu vou conseguir fazê-lo. Né? Existem diversos casos, né, que eu pude acompanhar durante a pandemia de empresários que, se não tivessem feito, né, aqui o recolhimento de uma reserva ao longo dos tempos bons, teriam quebrado na pandemia. E graças a Deus eles conseguiram passar por esse tempo, né? Então, qual que seria a recomendação aqui? Pelo menos 6 meses da sua renda, desculpa, da sua despesa mensal estar nessa reserva de emergência. Então você conta lá, poxa, quanto que eu gasto por mês, multiplico por 6 vezes, esse é o mínimo que você deveria ter numa reserva de emergência, para aproveitar oportunidades e para, talvez, em momentos de problemas, você conseguir ter ali um tempo para respirar, ou, poxa, fui demitido, eu tenho um fôlego ali para respirar, procurar um novo trabalho. Então a reserva de emergência, ela tem princípios que nos ajudam, né? Também tem um momento importante, né, que a gente refletiu bastante nos anos de pandemia, né? A morte ou invalidez, né? Existe lá esse trecho de Eclesiastes que diz, né? Melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é destino de todos, os vivos devem levar isso a sério, né? Ou seja, a gente ponderar em algum momento, né? A gente sabe, né? Uma certeza da vida que em algum momento a gente vai, né, parte dessa vida, e a gente, acho que aqui principalmente um alerta, né? Também um tema mencionado no ano passado, né? Um alerta especial aos homens aqui, né? Você planeja, se em algum momento você não conseguir suprir a renda do seu lar por algum acidente, por algum problema que acontece ou na sua falta, já pensou nesse cenário? O que vai acontecer com a sua família? Como que eles vão ser supridos? Né? Existem diversas formas de você buscar a sabedoria em guardar um dinheiro ou até mesmo instrumentos que ajudam em uma sucessão financeira, né? Hoje os custos no Brasil, eles vão de 15% a 20% do patrimônio, né? Ou seja, são custos altos, os ativos eles travam numa ausência, numa falta. E você pode usar instrumentos, né? Uma própria previdência privada, um seguro de vida, uma organização via empresas, né? Contratos de sócios, cotistas. Então, olhe para isso, não deixe isso de lado. É algo super importante que a gente deve ponderar e deve agir com sabedoria e também com uma boa mordomia, uma boa gestão financeira dos nossos recursos, né? E aqui, acho que seria o ponto mais importante, né? Aquele que ouve e não aplica, né? Não sei se vocês vão se recordar, quando Jesus ele explica, né, a parábola da casa na rocha versus a casa que não estava na rocha, né, sempre o texto ele se refere àquele que ouve e pratica, aquele que ouve e aplica. Né? Então, aqui existe também um outro texto de provérbio super interessante, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, né, na prática, e você ter uma rotina, um hábito estabelecido. Né? Também Lucas, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, né? Ou seja, aqui a ênfase não é só a gente sentar e entender, na minha cabeça fez sentido, beleza, automaticamente já vai ser bom para a minha vida. Não, é aquele que pratica, aquele que realmente toma atitude, aquele que age, é aquele que busca fazer algo com relação àquilo que ele aprendeu, né? Então, aqui também é um ponto importante para a gente tomar cuidado. Outro ponto também de provérbios com relação a cuidado é treinar a próxima geração. Você que é pai, mãe, avó, olha o que diz também em provérbios com relação a isso. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, né? A prática de poupança, de buscar algum tipo de conhecimento, né? Mesmo que você não seja da área, não se sinta muito confortável com o tema, todos podem aprender alguma coisa e impactar a vida da sua família, né? As próximas gerações, né? Explicar desde pequeno e captar, né, na vida das crianças também, poxa, princípios bons da palavra de Deus com relação à boa mordomia, entender também esse ponto. E o penúltimo aqui, a parte da diversificação, né, também lá tirado de Eclesiastes 11:2, reparte com 7 e ainda até com 8, pois não sabes que mal haverá sobre a terra, né? Aqui está falando sobre o conceito de você realmente, né, ter ali uma estrutura, né, que você consegue ter um suporte, né, momento de necessidade. E aqui também pode ser muito comparado àquela dica de avó, né? Poxa, não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Não coloca todos os seus investimentos no mesmo lugar, isso é um risco tremendo, né? Então a diversificação, ela também é amiga aqui da boa gestão. E um último, só para a gente também finalizar aqui esses conselhos, é um cuidado com a inflação, tá? Nós vivemos num país onde a gente tem um alto índice de inflação histórico. O que isso significa, Felipe? Inflação é o quanto de poder de compra o seu dinheiro perde todos os anos, tá? Ou seja, não sei se você já parou, provavelmente aí parou, conforme os anos passam, os produtos vão ficando mais caros, né? Poxa, eu gosto daquele exemplo que eu, quando era pequeno, pedi uma moeda de 25 centavos para o meu pai para colocar naqueles brinquedinhos, né, de girar e sair uma bolinha, né, de brinquedo. Hoje em dia aquele brinquedo ele custa R$ 2,50, R$ 3, sei lá, ficou muito caro aquele negócio. Por quê? Porque o dinheiro ele vai perdendo poder ao longo do tempo. Existem diversas, né, causas e formas de entender, mas isso também é super importante. Se a gente não busca empregar e aplicar o nosso recurso, a gente vai perdendo poder de compra ao longo do tempo. E o sábio que investe, que busca bons investimentos, ele vai preservando o seu patrimônio ao longo do tempo através de bons investimentos. Então, aqui é um gráfico da inflação aí dos últimos 10 anos e a expectativa para frente que a gente tem com relação a ela. Bom, falamos aqui dos dois temas, né? Como eu mencionei, é muito difícil passar todos, né, os temas em 50 minutos, mas falamos sobre os tipos de investimentos e tipos de gestão prudente que a palavra nos traz de dicas. Eu queria terminar aqui a nossa aula antes das dúvidas lendo a parábola de Jesus sobre a resolução ali dos servos com relação aos talentos, né? A parábola de talentos. Se você quiser, abra comigo lá em Mateus 25, 19. Mateus 25, a partir do versículo 19. Esse trecho aqui da parábola de talentos, ele diz, né, uma alusão com relação à volta de Cristo, né, a partir do versículo 19. Né? Então, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque todo o que tem mais será dado e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que essa parábola nos ensina e tem tudo a ver com o tema de finanças? Né? Quais são as lições que a gente pode aplicar e levar para o nosso dia a dia, né? A aplicação da parábola de talentos, né? Só colocando aqui, né, o talentos era uma medida financeira, né, na época antiga, porém aqui o texto ele menciona sobre tudo aquilo que Deus coloca sobre nossas posses e recursos, nosso tempo, relacionamentos, tudo aquilo que também pode incluir recursos e bens, aquilo que Deus nos dá, né? Aqui colocado na visão monetária, financeira, né? Porém colocando aqui que Deus ele é realmente soberano sobre tudo, ele decide o que distribuir, o que repartir, e aqui obviamente a gente está falando da questão financeira, né? E o homem é apenas um administrador, e a fidelidade é o que Deus requer, ou seja, aquele que utilizou o que ele recebeu para multiplicar, para boas obras, aquele, ele de fato ele tem a fé verdadeira, porque uma fé verdadeira vai ser levada a obras, né? Levar a sério essa visão, né? E haverá prestação de contas diante de Cristo, né? No dia do seu retorno. Então, o que a gente pode tirar de lição aqui? Né? O recurso financeiro, a área nas nossas vidas financeira, muitas vezes é uma área ignorada pelo cristão como algo à parte. Ah, essa área aqui, realmente, às vezes eu não tenho tanta habilidade, não dou tanto talento, às vezes não me sinto tão preparado. Então, busque instrução, busque, né, estar mais a par, né? Tenha bons amigos, conselheiros perto de você, e lembrar que essa é mais uma área da nossa vida que realmente ela deve prestar culto e honrar a Deus, glorificá-lo através das nossas decisões. Então, busque com sabedoria e instrução, como a gente falou na parte 1 da aula, e uma gestão de riscos, aqui como também mencionamos na segunda parte. E a boa notícia é que a gente tem o nosso bom advogado, o nosso conselheiro maravilhoso que está ao nosso lado para toda e qualquer decisão. Então a gente conta com ele 24/7. Poxa, Senhor, como que eu posso buscar mais sabedoria e melhor administração daquilo que o Senhor confiou? Como que eu posso pensar nas próximas gerações, como o Senhor menciona? Como que eu posso cuidar hoje da minha família? Como que eu posso preparar para as incertezas da vida, né? Como que eu posso me organizar de maneira que te honra e glorifica, desde aquilo que eu ganho, que eu gasto, desde a minha organização, até pensar em perpetuação de patrimônio, né? Então, aqui nas últimas aulas, a gente conversou sobre todo esse contexto. A gente ainda tem mais aulas na sequência, nos próximos finais de semana. E eu queria aqui abrir um espaço, a gente não vai ter muito tempo, mas abrir um espaço se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar, e eu finalizo com uma oração. Augusto, fala no microfone, o que daí todo mundo escuta.
A minha dúvida é sobre day trade e swing trade. O que a Bíblia nos diz sobre isso?
Boa pergunta. Não existe o tema day trade e swing trade na palavra de Deus, né? Aí eu posso até recorrer ao Jeremiah no hebraico aí, acho que não existe mesmo, né? Day trade na palavra de Deus. Para quem não sabe, o que é day trade? É uma operação que você compra e vende uma ação no mesmo dia, né? Ela ganha muita popularidade nos últimos anos com influenciadores, pessoas que ensinam uma maneira teoricamente mais rápida de ganhar dinheiro, tá? Parizando em dados, tá? Hoje existe uma pesquisa de mercado que mais de 90% dos traders terminam com prejuízo, tá? Ou seja, ao longo do seu tempo fazendo trading, né, buscando essa operação de compra e venda rápida, geralmente a soma no final ela é menor do que ele inicia. Então é uma atividade de alto risco, ela seria o extremo do risco aqui na renda variável. Então, minha visão sobre day trade é que realmente é uma profissão. Aqueles que fazem, que trabalham no mercado financeiro, que fazem, tem altas certificações, erram com frequência também. Então, tem que ter muita, muita sabedoria e precaução para entrar nessa área de alto risco de compra e venda no mesmo dia, tá bom? Seria a minha sugestão. Comece pelo arroz com feijão, com o básico, né? Poxa, eu vou entender como é que funciona a renda fixa, entender como é que funciona fundos, como é que funciona as ações, e depois eu entendo day trade, vejo se é para mim, vejo se faz sentido ou não. Muitas pessoas vendem como um caminho rápido para enriquecer e geralmente o contrário acontece, tá? Pela minha experiência, é isso que eu acompanho geralmente, tá? Então, acho que é basicamente isso. Bom, nosso tempo ele se encerrou e vou finalizar aqui com uma palavra de oração. Se vocês tiverem dúvidas, pode procurar a mim ou aqueles que estão hoje no grupo de finanças, né? Eu, o Thiago, o Renato, o Edson e o João Akel, estamos à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem caminhar junto com a gente está à disposição em serviços de vocês, tá bom? Vamos terminar abaixando nossas cabeças. Senhor Deus, querido Pai, quão rica é a sua palavra, cheia de instruções, e podemos somente agradecer o cuidado que o Senhor tem através da tua palavra, com instruções para a nossa vida, que são palavras vivas que servem para nós no dia de hoje e também para todas as gerações. Obrigado porque o Senhor se importa com o nosso coração. O tema de investimentos, o tema dinheiro é um tema que ele revela o nosso coração. E o que eu peço nessa sala, aqui nesse momento, é que aqueles que hoje se sentem às vezes incapazes ou falhando nessa área, que o Senhor venha a consolá-los, encorajá-los, que eles possam tomar mudanças, serem ativos na sua vida. Aqueles que já fazem, que possam cada dia mais aprimorar essa área na sua vida, de poder render glórias e honras a Ti, ser um servo bom e fiel, assim como o Senhor mencionou. Obrigado por esse tempo, que o Senhor possa nos dar sabedoria com relação a esse tema e que o Senhor possa continuar abençoando a igreja para boas práticas e boas conversas com relação ao cuidado com finanças. Possamos ser luz para esse mundo, um mundo onde muitas vezes coloca sua esperança em recursos, e nós sabemos, Pai, que a única esperança verdadeira, a única satisfação verdadeira, a única forma de preencher